Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, unidade da USP localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e neste episódio falaremos de um estudo que mapeou de que maneira ocorrências climáticas afetam o desempenho escolar dos estudantes brasileiros.
Os desastres naturais, eles estão aumentando nos últimos anos e, com isso, aumentam as perdas humanas e o número de pessoas afetadas por desastres. Além disso, o custo para o enfrentamento dos problemas causados por desastres naturais tem aumentado muito. Esses desastres, eles afetam principalmente crianças e jovens, que são bastante vulneráveis.
Essa é a professora Ana Cassufi, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq, que orientou o estudo realizado pela economista e pesquisadora Bruna Alves, que está aqui conosco e vai contar um pouquinho mais sobre essa história. Tudo bem, Bruna? Obrigado por nos atender.
Olá, Caio, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, bem como a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho mais sobre o meu estudo com vocês.
Legal, Bruna. Eu queria que você, para começar a nossa conversa, você se apresentasse aos nossos ouvintes, contando um pouquinho aí da sua atuação como pesquisadora e como é que surgiu a ideia de avaliar os impactos do clima no desempenho escolar.
Bom, Kai, então contando um pouquinho mais sobre a minha trajetória acadêmica, posso dizer que desde a graduação eu já mantinha um vínculo com a pesquisa na área de educação e eu tive o privilégio de poder aprofundá-lo durante o mestrado. Eu ingressei em 2018 no programa de pós-graduação em economia aplicada na Esalq, quando iniciei o estudo com a orientação da professora Ana Lúcia Cassufi. Sobre o tema, notamos que atualmente o aumento dos desastres naturais e a magnitude dos seus impactos socioeconômicos se tornaram um assunto de grande relevância para todas as nações ao redor do mundo. A gente tem, por exemplo, entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, o próprio objetivo de aumentar a capacidade de adaptação a risco relacionado ao clima e aos desastres naturais. No entanto, quando se trata da relação entre os efeitos desses eventos naturais sobre grupos mais vulneráveis, como crianças e jovens, mesmo que os estudos internacionais apresentem efeitos negativos, a literatura nacional ainda pouco explorou sobre o tema.
Agora, queria que você, já entrando no seu trabalho especificamente, né, falasse um pouco qual foi o foco do seu estudo e se você levantou dados sobre alguma região específica do Brasil. Enfim, como é que foi o seu recorte de análise?
Perfeito, Caio. Em linhas gerais, assim, o estudo teve como foco compreender o impacto dos desastres naturais sobre o desempenho escolar. Então, pensando em proficiência em língua portuguesa e proficiência em matemática, e também sobre o rendimento escolar, que engloba tanto as taxas de aprovação quanto as taxas de abandono. Já o recorte da pesquisa incluiu os estudantes de escolas públicas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental do Brasil. Como forma de alcançar todo esse objetivo proposto, que eu já citei, foi construído, então, um painel a nível municipal a partir de dados do Sistema Integrado de Desastres Naturais e os indicadores educacionais calculados com o uso de microdados disponibilizados pelo INEP. Caio, falando um pouquinho sobre a distribuição geográfica, no período estudado, que compreende o ano de 2009 a 2019, os desastres, sim, podem variar de acordo com a sua incidência e natureza. Apenas para dar um contexto, a gente tem no Brasil classificações diferentes para os eventos naturais, que são os desastres climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, geológicos e biológicos. A tipologia com maior incidência são os desastres climatológicos, como já esperado, que ocorrem principalmente na região nordeste do país. Só que quando a gente, por exemplo, analisa os desastres meteorológicos, por exemplo, eles incidem em maior escala na região sul. Então, pensando nesses pontos, a nossa estratégia foi, sim, estimar efeitos específicos de acordo com as regiões e suas tipologias.
Agora, Bruna, sobre os efeitos do clima, que você já até antecipou as categorias, né? Queria que você falasse especificamente de quais fenômenos climáticos entram nesse seu estudo, né? E entram nesse panorama em geral, e de que maneira eles acabam impactando o dia a dia dos estudantes que você observou.
Ótimo. Os eventos climáticos, eles configuram mais de 70% do total de desastres no país. Dentro dessa classificação, encontram-se processos associados à estiagem, seca, queimadas, incêndios florestais e também ondas de temperatura. No entanto, predomina no país a estiagem e a seca, como já ressaltado principalmente na região Nordeste. Pensando então no impacto para as crianças e jovens, não apenas os fenômenos climáticos, mas em geral dos desastres naturais, podemos pensar em consequência em três aspectos diferentes, que são eles, fisiológicos, psicológicos e educacionais. Então, em termos fisiológicos, os desastres eles podem levar a mortes, ferimentos, além de causar inúmeras doenças, tal como a desnutrição. De forma psicológica, os desastres podem levar a perdas humanas, danos materiais e fatores como migração, que podem também comprometer a estabilidade mental da criança. E, de modo geral, todos esses fatores podem comprometer também os resultados educacionais, somados com o aumento da vulnerabilidade econômica, que pode levar os jovens a trabalhar e abandonar seus estudos. Além disso, os desastres, dependendo da sua tipologia, podem comprometer também a infraestrutura da escola e, consequentemente, a sua qualidade.
Mais uma vez, a professora Ana Lúcia Cassuffi.
E tudo isso vai interferir na educação dessas crianças e jovens. Muitas crianças começam a trabalhar, abandonam a escola, há uma redução no tempo de estudo, o que vai agravar a vida desses indivíduos, já que eles vão ter uma menor qualificação, um salário possivelmente pior, e vai perpetuar, né, o quadro de pobreza muitas vezes já vivido na família.
Bruna, diante de tantos efeitos que você mencionou com relação ao dia a dia dos estudantes, a gente tem como quantificar, ou pelo menos nesse recorte seu de análise, de quantas pessoas são impactadas ou foram impactadas?
Temos sim, Caio. De acordo com os dados do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, no período de 2009 a 2019 foram reconhecidos mais de 26 mil desastres naturais. Então, em média, por ano, aproximadamente 1.600 municípios são afetados. Do total de reconhecimentos, 73% podem ser classificados como de natureza climatológica. E considerando apenas o ano de 2019, percebe-se que apenas os eventos relacionados à seca e estiagem atingiram aproximadamente 450 mil pessoas no Brasil, dentre mortos, feridos, enfermos, desabrigados, desaparecidos, entre outros.
Interessante, é um número que assusta a gente realmente. E para fechar esses dados aí do seu trabalho, eu queria que você levantasse e apontasse para a gente os principais resultados da sua análise. E gostaria também de saber se o seu estudo traz sugestões ou recomendações ao poder público na tentativa de minimizar esses impactos.
Claro, dentre os resultados da pesquisa, podemos destacar que os desastres naturais, eles, especialmente os eventos climatológicos, eles podem reduzir a taxa de aprovação escolar, aumentar o abandono de estudantes, além de afetar também a proficiência escolar. Trazendo alguns dados, né, de forma mais quantitativa, o estudo estimou um aumento de 0,38 pontos percentuais na taxa de abandono nos anos finais do ensino fundamental na região Nordeste. Então, e esse valor, para a gente entender um pouco mais, corresponde a aproximadamente 12% da taxa de abandono das escolas públicas na região em 2019. Então, como já visto, os efeitos mostram-se expressivos quando comparados à realidade da educação brasileira, o que fortalece ainda mais a nossa justificativa de estabelecer os primeiros passos para novos estudos, novas políticas sobre os impactos socioeconômicos dos desastres no Brasil. Pensando também em ações públicas voltadas a questões econômicas, ambientais, saúde e principalmente educação.
Certo, Bruno. Agora, saindo um pouco desses efeitos climáticos ou desses desastres naturais, nós ainda, infelizmente, estamos vivendo num período da pandemia, inédita na vida da maioria das pessoas, e com efeitos diretos no cotidiano escolar, no rendimento dos estudantes, enfim. A educação está no centro do debate dos efeitos dessa pandemia de Covid-19. E antes da gente começar a gravar, você estava me contando que hoje você atua na área educacional, e isso certamente deve ser foco de outros estudos para a comunidade científica, para governos e outras representações da sociedade.
Sim, Caio, infelizmente vivemos um momento muito difícil, marcado por enormes desafios em termos educacionais, tanto na aprendizagem dos estudantes e as desigualdades que podem surgir, quanto com relação ao abandono e à evasão escolar. Desde do início do ano de 2020, as redes de ensino tiveram que se adaptar ao ensino de forma remota. No entanto, falta de equipamentos necessários, internet adequada, estabelecimento de uma rotina escolar dos estudantes em casa, podem ser vistos como grandes impeditivos. Além disso, existem nesse contexto problemas relacionados a aspectos emocionais, socioeconômicos, que podem também comprometer a motivação e o engajamento desses estudantes. Falando um pouco sobre minha atuação hoje, eu trabalho no Instituto Sonho Grande, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em colaboração com os estados e o terceiro setor para melhoria da qualidade do ensino das redes públicas. Desde 2015, a gente apoia a expansão do ensino médio integral e pensando em todo esse contexto atual e com base também em evidências, que é muito importante, a gente pode mencionar a expansão do ensino em tempo integral como uma estratégia também para mitigar os efeitos da pandemia, o qual pode ajudar na recuperação da aprendizagem e também na retenção dos estudantes na escola.
Muito bacana, Bruna Alves, economista, mestre em economia pela Esalq, pesquisadora na área da educação. Eu agradeço, Bruna, a sua contribuição para o nosso podcast.
Ah, eu gostaria de novamente agradecer o convite e também agradecer à CAPES, né, pelo recurso aplicado no financiamento da pesquisa. Muito obrigada a todos pela atenção.
Legal, voltamos no próximo episódio com mais informações sobre ciência, tecnologia, cidadania e atualidades. Até mais!
Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site esalq.usp.br.